Meus queridos companheiros e companheiras de Salvador, meus queridos companheiros e companheiras da Bahia, trabalhadores que fizeram esse túnel chegar ao ponto que chegaram, companheiros da UAS que trabalharam, parece a seleção canarinha ali, todo mundo de verde e amarelo. Meu companheiro, minha querida companheira Fátima Mendonça, nossa primeira dama do estado da Bahia, nossos queridos companheiros ministros Paulo Sérgio do Transporte e Alexandre Padilha das Relações Institucionais, meu caro companheiro prefeito João Henrique, meu caro companheiro Luiz Antônio Pagô, diretor-geral do DENIT, companheiros secretários estaduais Cícero Monteiro, do Desenvolvimento Urbano, Fernando Schmidt, chefe de gabinete, e Eva Chiavon, da Casa Civil, nosso querido companheiro Saulo Ponto, superintendente regional do DENIT da Bahia, senhor Milton Vilas Boas, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, meu caro José Adelmário Pinheiro Filho, presidente da UAS, e nosso querido Carlos Antônio, esse motorista que falou aqui em nome das pessoas que sofriam aqui nessa região antes do viaduto. Eu não vou falar da obra, porque aqui já falaram quatro pessoas do dinheiro que colocaram na obra, da importância da obra para a cidade de Salvador, do sossego que vai trazer aos motoristas que têm que transitar por aqui. Mas uma coisa me disseram quando eu cheguei aqui: essa obra só foi possível ser feita por conta da paciência do povo que mora aqui nessa região, que, embora reclamasse da demora da obra, eles estavam vendo que essa obra estava sendo feita. E hoje nós estamos aqui entregando mais uma parcela de uma obra e do investimento que custa 380 milhões de reais, quase meio bilhão de reais. E eu fico feliz quando os companheiros da Bahia dizem que é a maior obra viária urbana sendo feita nesse momento no país. A Bahia merece isso. Foi aqui que Cabral chegou, foi aqui a primeira capital. O povo baiano é o povo mais extraordinário que tem nesse país. Portanto, eu já disse uma vez na Praça Castro Alves que na outra encarnação eu nasci na Bahia. Agora, o que é importante é vocês perceberem que as coisas começaram a andar num ritmo no Brasil que não tem mais jeito de voltar atrás. Não tem mais jeito. A primeira coisa é que o povo começou a acreditar em si próprio. Cada um de nós hoje tem mais orgulho. Cada um de nós hoje tem mais autoestima. Cada um de nós hoje acredita de que nós somos capazes de fazer muito mais. Vocês sabem perfeitamente bem. Eu pensei que o ministro Paulo Sérgio ia falar, mas ele não falou. E eu vou dizer: quando nós entramos no governo, a gente gastava, era 1 bilhão de reais por ano na área do transporte. 1 bilhão por ano. Hoje a gente, este mês, nós pagamos 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, nós estamos pagando o dobro no mês do que a gente fazia no ano quando eu cheguei na presidência da República. Porque esse país estava há 25 anos sem fazer investimentos em obra pública. Há 25 anos. Vocês não se lembram a última obra pública de grande porte feita nesse país? Porque foi no governo Geisel, em 1975, que muitos de vocês não tinham nascido ainda. E o Geisel só pôde fazer porque teve que tomar dinheiro emprestado. aí tomou dinheiro emprestado a 3% de juros, o dólar, ao ano. Os americanos, para resolver o problema da dívida dele, aumentaram o juro para 21%. Aí surgiu a dívida externa, que a gente ficou 25 anos devendo, só pagando juro e sem poder fazer nada aqui dentro. Para a gente chegar ao nível que nós chegamos, nós precisamos primeiro arrumar a casa. Olha, eu sou casado há 36 anos e eu nunca comprei uma coisa que tivesse uma prestação que me deixasse dúvida que eu não podia pagar. Eu tinha um medo desgraçado de gastar mais do que eu ganhava, porque todo mundo que gasta mais do que ganha, um dia a casa cai. Um dia vão na casa dele tomar geladeira, um dia vão tomar televisão. É verdade, Edivaldo. É verdade, Edivaldo. É verdade, porque veja, eu morava num quarto e cozinha, que não tinha nem pia dentro da cozinha para lavar louça. Eu pagava 100 reais por mês. Naquele tempo era 100 cruzeiro, uma nota meia avermelhada. Eu, cada vez que eu recebi o meu pagamento e eu tinha que pagar aluguel, eu ia da minha casa até o dono da casa amaldiçoando o aluguel. Então eu criei na minha cabeça um sistema de defesa contra endividamento. Não me venha vender uma coisa, uma televisão 3G, um rádio não sei das contas, sabe, que eu só vou comprar se eu tiver dinheiro sobrando para comprar, se não fizer falta para uma coisa mais importante. Não venha me dizer que precisa de um carro novo, que eu compro se eu puder, mas se eu tiver que fazer dívida, não me peça para fazer. Pois bem, no governo, eu levei essa experiência para o governo. Então a gente estava devendo para o FMI. Então o que, que eu pensei? Bom, nós precisamos nos livrar do FMI. Um belo dia, eu já estava 2 anos no governo, eu chamei o presidente do FMI, eu falei para ele: olha, eu não quero mais o seu dinheiro. Vocês têm 16 bilhões de dólares aqui, nós não queremos mais. Não, mas pode ficar, nós não estamos precisando agora. Eu falei: eu não quero. Pode levar o seu dinheiro embora. Ou seja, pagamos os 16 bilhões de dólares, porque eu não quero ver vocês dando palpite na nossa economia. Sabe, este país é nosso e quem dá palpite na nossa economia somos nós. Se a gente acertar, ótimo. Se a gente errar, ótimo. Mas nós queremos pensar com a nossa cabeça e tomar decisão com a nossa consciência. Hoje, não só a gente pagou o FMI, como a gente emprestou 14 bilhões de dólares para eles, agora são eles que nos devem, e hoje nós temos 271 bilhões de dólares guardadinho lá. Guardado. Para defender o nosso país. E vamos chegar no final do mandato, querida Fátima, a 300 bilhões de dólares. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer no Brasil. Ninguém. Ninguém jamais imaginou que esse país pudesse ter 300 bilhões de dólares de reserva. Ninguém jamais imaginou que esse país pudesse ter hoje o menor desemprego da sua história, inclusive na cidade de Salvador. Ninguém imaginou que esse país pudesse ter a maior renda salarial dos últimos 15 anos. Ninguém jamais imaginou que a gente fosse sair, de um ministério que tinha 1 bilhão por ano para um ministério que tem 16 bilhões por ano hoje. Ninguém imaginou que a gente pudesse criar 15 milhões de empregos com carteira assinada em 2 mandatos. Ninguém imaginou que a agricultura brasileira ia bater recorde, como bateu esse ano, de 149 milhões de toneladas de grãos. Ninguém imaginou que a gente pudesse aumentar o salário mínimo em 74%. Ninguém imaginou que a gente pudesse fazer aposentadoria em meia hora. Hoje não precisa ir no INSS, pega o telefone, ligue 135 e resolva os seus problemas com o telefonema. Qualquer aposentado hoje, em meia hora, recebe a sua aposentadoria e não tem que mostrar documento. É o governo que tem que provar que ele trabalhou. E agora estamos cadastrando o pessoal do campo. Quando completar a idade, ele vai ser chamado. Fulano de tal, você completou sua idade de se aposentar, seu salário vai ser tanto, pode vir aqui na agência que estamos inaugurando 700 no nosso mandato. Então nós arrumamos o Brasil. Arrumamos o Brasil. E daqui 30 dias, Maria de Fátima, companheiro da Bahia, é uma pena que o nosso governador não possa estar aqui pela questão eleitoral, mas daqui 30 dias, o seu Paulo Sérgio e o Ministério do Meio Ambiente me prometeram que eu vou a Ilhéus para anunciar definitivamente a ferrovia Oeste-Leste, que já estará pronto o problema do Iarrima, a licença, porque é uma região que tem muita caverna e a gente precisa fazer um projeto estudando corretamente a caverna. E tem mais ainda. Eu ainda quero estar vivo para atravessar aqui até Itaparica, numa ponte aqui, numa ponte. Eu quero estar vivo para isso. Sabe? Agora, veja. Eu já estou com 64 anos, vou completar 65, dia 27 agora. Quem quiser me dar presente, pode me dar. Sabe, antecipado. Mas, então quando a gente chega aos 65 anos, o tempo para frente é pouco. Então essa ponte vai ter que sair logo, porque se essa ponte demora muito, o Lulinha, pá, escafedeu-se e não vai ver a ponte. Mas olha, eu vim aqui para dizer para vocês da minha alegria, do meu prazer de ver que uma coisa como essa está acontecendo aqui em Salvador e está acontecendo no Brasil inteiro. Eu estou vindo lá de São Francisco do Conde. Lá nós fomos visitar a obra de renovação da nossa refinaria. São 4 bilhões e 800 milhões de investimento da Petrobras, gerando 8.500 empregos com carteira assinada para o povo da Bahia trabalhar e sustentar a sua família honestamente. Eu vim aqui para dizer para vocês que faltam 3 meses para eu deixar a presidência da República. E quando eu deixar a presidência, eu vou voltar muitas vezes na Bahia. Vou voltar como eu vinha antes. Mas eu vou continuar percorrendo o Brasil para ajudar esse país. Este país aprendeu a se valorizar. Antigamente, a gente era tratado como se fosse gente de segunda categoria. Ninguém respeitava a gente. Ninguém respeitava. Porque muitas vezes a gente também não se respeitava. A gente andava de cabeça baixa. Os governos não cuidavam dos pobres. O governo não tinha nenhuma atenção. Governava para meia dúzia. Agora vocês sabem o tipo de governo que a Bahia tem. Ou seja, o povo aprendeu que o povo não quer mais coronel na política. O povo quer companheiro, parceiro. O povo quer no Brasil inteiro. Eu digo todo dia, só tem um jeito da gente governar e não errar. É se a gente ouvir o povo. É se a gente tiver sensibilidade. É se a gente utilizar o coração da gente. É se a gente conversar com esse povo. Um governante não pode ter medo do povo. Quanto mais a situação estiver difícil, mais a gente tem que ir para a rua conversar com o povo. A gente, se for o caso, tem que ouvir desaforo, tem que ouvir, porque nós temos 2 ouvidos, que é para a gente ouvir mais do que falar, e eu já estou falando mais do que ouvindo, mas é que eu não venho aqui todo dia, então eu posso falar um pouco. Então eu queria dizer para vocês do meu prazer. Eu dia 30, mata dia... Até o final de outubro eu estarei aqui outra vez. Nós temos que ver a licença do porto de Ilhéus. O porto privado está pronto. O porto público de Ilhéus é que está com problema. Nós precisamos resolver o problema da licença, dona Eva. O problema da licença ambiental aqui. O IBAMA estadual com o IBAMA federal tem que se colocar de acordo. Porque a gente só vai começar a ferrovia quando a gente tiver a licença dela inteira e quando tiver a licença do porto. Porque eu não vou começar a fazer uma ferrovia para os adversários dizer: essa ferrovia vai para onde? Vai ligar o que ao que? E eu quero dizer: essa ferrovia vai pegar todos os produtos que a Bahia produz, vai trazer lá do Tocantins, vai trazer lá de Barreiras, vai trazer para o Porto de Ilhéus e vai levar coisa do Porto de Ilhéus para outros estados. Nós vamos interligar essa ferrovia com a Norte e Sul até a Estrela do Oeste em São Paulo e até em Belém, no Pará. Nós vamos fazer mais de 6 mil quilômetros de ferrovia neste país que estava desativada. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras de Salvador, do fundo do coração, eu espero que vocês tenham muita sorte, no dia 3 de outubro, e depois eu voltarei aqui junto com meu companheiro governador. As eleições já acabaram e a gente vai poder percorrer o estado da Bahia, inaugurando obra, anunciando novas obras, porque a Bahia de Todos os Santos não pode parar. E o Brasil não pode parar, e por isso nós temos que trabalhar cada vez mais. Um abraço, companheiro, e até outro dia, se Deus quiser.